O que me motivou a pesquisar a relação da comunicação com a implantação de projetos modernizantes, né? E aí eu vou incluir tanto empreendimentos eólicos quanto mineradoras, né? E até mesmo parques de conservação, como é o caso do Parque Boqueirão da Onça em Centro-Sé. O que me motivou foi exatamente o fato de que essas populações, sobretudo as populações catingueiras e beiradeiras, enfim, elas foram historicamente ignoradas pelos poderes públicos, de um modo geral. E talvez por isso mesmo essas populações tenham desenvolvido uma intensa produção existencial, o que é muito interessante de se pensar. Quem são essas pessoas, né? Como elas vivem, como apesar de todas as dificuldades que nós já sabemos, como é que elas conseguiram preservar tudo isso, como é que elas criaram seus filhos, né? Como é que elas se mantiveram e se mantêm até hoje numa relação de equilíbrio com a natureza, né?
Em sua pesquisa, quais foram os principais problemas identificados que geraram ou geram transtornos ao meio ambiente? Quais as comunidades mais afetadas?
Veja, Leandro, os problemas que nós identificamos, eles estão relacionados principalmente à questão da biodiversidade. E isso tem a ver com o modo de vida das populações e o fato dessas populações não serem ouvidas, não serem consultadas, né? Então, eu pesquisei uma região da Caatinga aqui, do norte da Bahia, especialmente a região de Centro-Sé. Então veja que a área total da Caatinga no Brasil é de quase 900 mil metros quadrados. Essa área percorre 9 estados brasileiros, é habitado por cerca de 28 milhões de pessoas, é o maior bioma do Nordeste e o único exclusivamente brasileiro. E nessa região que eu pesquisei, o bioma ainda está muito preservado, a região de Centro-Sé especialmente, né? Existem outros lugares que, por diversas razões, não está tão bem preservado, mas em Centro-Sé ainda está muito bem preservada. E, enfim, essas empresas chegam e, de maneira impositiva, acabam se instalando e destruindo a biodiversidade dessa região. Então, o que acontece é que a flora e a fauna são bastante afetados, né? E numa das entrevistas, um dos moradores falou para mim o seguinte, que tinha ficado muito triste, muito chocado mesmo, porque a empresa eólica tinha arrancado 3 umbuzeiros, e ele me dizendo que ele tinha muita amizade por esses umbuzeiros. Por que que ele tinha amizade? Porque eram nesses umbuzeiros que os animais descansavam. Era um refúgio dos animais. Um umbuzeiro leva muito tempo para crescer, né, para se estabelecer. E o pior de tudo é que esses umbuzeiros foram arrancados e acabou que a empresa nem fez a estrada ali, desistiu. E ele se questionava exatamente isso. Por que que a empresa não ouviu a população, né? Tudo bem. Uma coisa é a população conseguir dizer não. Outra coisa é que às vezes os moradores, alguns, se não todos, mas alguns dizem sim. Mas mesmo esses que aceitam, aceitam porque não vem uma outra possibilidade, né? Porque não tem apoio, né, de ninguém, vamos dizer assim, né? Institucionalmente falando, alguns moradores acabam aceitando. Mas por que que eles, como moradores ali, por que que eles não participam? Por que que eles não estão diretamente implicados nesses projetos? Para que os impactos possam ser menores.
Qual a sua conclusão sobre a relação entre aluguel ou vendas de propriedades rurais de agricultores e o novo tipo de vida para estas famílias?
Bom, com relação ao aluguel ou vendas, né, de propriedades para essas empresas, né? Na verdade, eles fazem tipo um arrendamento, né? Por vários anos e assinam um contrato que é muito complicado, porque, inclusive, o fórum para se discutir questões, para se questionar, normalmente é fora da jurisdição daquele município, às vezes é em outro estado, inclusive, né? E aí tudo dificulta muito, né? A relação entre os moradores e a empresa. Sempre a lógica é a empresa. É que tem as condições, tem toda a logística para impor as suas condições. Então, os moradores ficam sempre à mercê da pretensa legalidade, na verdade, que as empresas impõem. E aí, o que a gente percebe é que os moradores têm um ganho ali, né, uma melhoria imediata, mas a questão é como é que nós estamos deixando aquela região para as futuras gerações. Como é que aquele lugar vai ser daqui a 10, 20 anos? Porque a empresa vai embora. Chega um tempo em que ela vai embora. Vejamos o que aconteceu com Sobradinho. 70 mil pessoas foram deslocadas compulsoriamente com a construção da barragem de Sobradinho. E muitos moradores hoje, que foram para a Cidade Nova, né? Enfim, perderam seus vínculos sociais, tiveram suas vidas completamente desestruturadas. As famílias foram desarticuladas, né? Porque alguns ficaram, outros foram para São Paulo, outros foram para outros lugares. Enfim, foi uma desarticulação dos vínculos sociais imensa. E até hoje as pessoas, por exemplo, não têm as condições mínimas para a sua sobrevivência. Então, por exemplo, Centro-Sé, que na sede da cidade fica na beira do rio, a população tem uma água de péssima qualidade. Então, não tem água potável para beber. A água é muito ruim, falta muito. A eletricidade é cara. Então, assim, no final das contas, os benefícios, eles são mínimos. No caso das eólicas hoje, é um benefício ali, uma renda mensal, mas o prejuízo, o legado que essas empresas vão deixar é de destruição, a gente sabe, da flora e da fauna desses lugares. E aí, o que pensar, né, para gerações futuras?
Em sua investigação, o que foi sinalizado especificamente sobre o município de Campo Formoso neste cenário de elevados investimentos financeiros através de empresas de geração de energia renovável?
Eu não estudei especialmente o município de Campo Formoso, mas Campo Formoso, inclusive, fica muito próximo ali a Centro-Sé, acho que acaba fazendo fronteira, aquela região de Centro-Sé, né? Então, os impactos, na verdade, são os mesmos em todos os lugares, né? É isso, é de desarticulação, é de destruição da biodiversidade. O que sobra é, sendo essas empresas implantadas, como é que a população pode participar no sentido de poder. Pelo menos pensar alternativas, né? Que as questões ambientais, o que inclusive está previsto nas leis que tratam dessa questão dos impactos ambientais, de que as empresas, pelo menos, no mínimo, cumpram isso. Se de fato a população não conseguir impedir que a empresa chegue lá, porque não depende só da população, depende também, principalmente dos moradores. Mas existem outras forças que atuam junto a essas empresas para que elas se efetivem, para que elas aconteçam, para que elas, enfim, invadam aí, né? Para que elas se implantem, para que elas acabem dominando os territórios. E nesse processo de desterritorialização, né, das populações, é importante que os moradores estejam muito organizados, né, bastante atuantes e junto aos poderes públicos, municipal, estadual e federal, com órgãos fiscalizadores. Então, assim, vai ser um trabalho de articulação muito grande, né? E aí as organizações não governamentais têm um papel enorme para conseguir dar um apoio a essas populações.
Além do que a senhora mencionou, o que é viável dizer sobre o papel do Estado para proporcionar um diálogo eficaz entre empresas e moradores de comunidades ao visar o desenvolvimento sustentável dessa região?
Com relação ao papel do Estado, é isso que eu estou falando, né? Eu acho que vai depender muito do nível de organização dos moradores para cobrarem isso. Porque o que a gente percebe no Brasil é todo um incentivo, na verdade, à invasão de terras, dos povos tradicionais, de modo geral, dos indígenas, dos quilombolas, né, dos catingueiros, tanto a nível federal, né, a gente sabe o que tem acontecido na Amazônia, o que tem acontecido em vários lugares, e também a nível estadual, onde as leis estão cada vez mais sendo favoráveis às empresas. A gente tem isso a nível estadual também, o que é uma pena, né? E a gente percebe que os órgãos de fiscalização, os órgãos tanto a nível estadual quanto a nível federal e a nível municipal também, eles estão muito mais defendendo os interesses dos grandes empresários do que os interesses dos moradores, das populações. E aí é um trabalho difícil, mas é um trabalho necessário de organização mesmo dos moradores, de buscar organizações não governamentais vinculadas a essas questões de defesa dos direitos, né, dos trabalhadores.
Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, Aurilene Rodrigues Lima.
Das populações tradicionais. Então, assim, a gente tem o movimento Salve as Serras, é um movimento importante, né, que tem se articulado bem, que tem conseguido reverter vários problemas. Então, é se articular com isso. A própria CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, entre outros órgãos que se propõem a defenderem os interesses dos moradores, né, que defendem a terra para os moradores, estão lutando aí para a defesa dos territórios tradicionais. Eu acho que é essa articulação, esse engajamento, que vai fazer com que haja um certo enfrentamento a esses problemas. O caminho é esse.